Faça o pedido.
Ok, então vamos direto ao assunto.
Bora, é por isso que estamos a ser pagos, não é?
Exatamente. Então, José, vamos continuar a ordem de ontem. José, podes fazer a tua análise? O que é que achaste deste debate?
Então, neste debate, o que nós vimos foi que foi um debate que teve uma linguagem diferente do debate de ontem entre André Ventura e a Catarina Martins, em que, basicamente, nesse debate de ontem, nós tivemos uma linguagem do nível mais baixo, com ataques de parte a parte, e basicamente não discutiu quase ideias nem estratégias de governação ou para o país, enquanto neste debate o PSD e o Chega centraram-se mais nas questões de se o Chega apoia um governo do PSD ou se o PSD está disposto a fazer um governo do Chega, e depois tiveram o resto do tempo a discutir medidas que o Chega apresentava, em que, neste caso, André Ventura estava a demonstrar que o Chega não era um partido radical como o Rui Rio ou outras pessoas o fazem crer, e apresentou diversas medidas, como reformas na Segurança Social, reformas na Justiça e redução do número de deputados, para mostrar que o Chega não é um partido radical, e tentou, em parte, insinuar que o PSD também defendia essas medidas juntamente com o Chega. Da parte de André Ventura, vimos um constante ataque a Rui Rio por este estar mais próximo do Partido Socialista do que do Chega, chegando André Ventura a repetir várias vezes que Rui Rio queria ser presidente do Partido Socialista, ou que prefere não formar governo à direita e continuar com o governo do Partido Socialista, ao termos um governo de direita com o apoio do Chega. Depois, o Rui Rio começou por descartar qualquer coligação com o Chega logo no início do debate, ao dizer que o Chega é contra este regime, citando algumas frases do programa do Chega, e dizendo que não faz sentido irem para um governo com o Chega, pois o Chega é um partido instável, citando o exemplo dos Açores, em que o Chega acabou por perder um dos dois deputados que tinha e ia mandando o governo abaixo. Então, o Rui Rio diz que o Chega não é um partido de confiança para formar governo, e que André Ventura tem que decidir se prefere, neste caso, a minha visão e o que eu entendi do que o Rui Rio queria dizer, era se o Chega preferia abster-se ou deixar passar um governo do PSD, ou então mandar abaixo a possibilidade de construirmos um governo de direita para continuar o Partido Socialista no governo.
Boas, tudo bem? Olha, tu estás a ouvir muito mal. Não sei se só sou eu, mas.
Está bom, não?
Um
Não, está
bocadinho.
aí qualquer coisa a fazer um ruído.
Estamos a ouvir?
Mas pronto.
Mal?
Sim, parece que tens um DJ qualquer a fazer scratch no disco. Não sei se deve ser que se calhar a Catarina Martins que está a fazer do André Ventura um disco riscado.
Então pronto, eu vou dar agora a voz ao Guilherme. Eu agora estava a fazer aqui uma apresentação de loja contrária. Agora,
Tudo
ver o que é que achaste.
bem. Tudo bem, obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos e boa noite aos que nos estão a ver. Bem, este debate foi mais uma espécie de esclarecimento aos eleitores do que uma troca de. Nem sei o que é que hei de chamar aquilo de ontem. Quer dizer, insultos um ao outro, não é? Claramente que foi um debate era preciso esclarecer aos eleitores certo tipo de coisas que não estavam esclarecidas, como, por exemplo, o que é que o Rui Rio ia fazer se realmente conseguisse ser por cima nas eleições, e o que é que o André Ventura ia conseguir fazer. Bem, a Clara de Sousa tentou ali, de certa forma, pôr os eixos, não é? Mais ao André Ventura do que ao Rui Rio, também ao Rui Rio, claro, mas mesmo assim, acho que por acaso a Clara de Sousa esteve bem ao pôr ali aqueles eixos, E pronto, foi mais um debate de esclarecimentos, onde aqui não há vitorioso, não há uma pessoa que venceu nem outra que perdeu. Simplesmente, como volto a repetir, foi um debate para esclarecer ideias e o que é que podia acontecer ao futuro de Portugal, caso o PSD saísse por cima. Por isso, acho que não, foi muito diferente. A postura, até mesmo a postura de André Ventura, foi diferente de ontem à noite, claro. Por isso, pronto. É assim, tem mais a acrescentar que o Rio tentou esclarecer ali alguns parâmetros que não estavam esclarecidos, realmente, como por exemplo a prisão perpétua. Ele apresentou ali três modelos. Também não foi muito esclarecedor. Ele não disse, olha, realmente nós preferimos este. Não, simplesmente disse, olha, há três. Mas não disse quais é que os preferia.
Quem disse foi o Rio.
Sim, o Rio disse isso. Mas ele não disse, ah, olha, ok, o PSD está com este. Também não foi muito esclarecedor nesse aspecto. Houve realmente assuntos importantes para o país que ficaram por ser esclarecidos. Depois cada um com a sua com o seu desvio, mas pronto, foi o que foi. A moderação foi boa e acho que não podia ter sido melhor. Pronto, ambos vieram-se ali do assunto, é isso que eu tenho a dizer.
Rob, achas que é uma coisa boa? Clara bateu muito também.
Sim.
Um debate a três, homenagem.
Sim, isto claramente foi um debate a três, portanto, boa noite a todos.
Estão-me a ouvir melhor agora?
Não, igual.
Não, igual.
Estás igual. Bem, eu aqui, fazendo semelhança àquilo que aconteceu ontem, portanto, escrevi duas folhas, portanto, houve um pouco mais de sumo deste debate, houve um pouco mais de ideias. Este foi um debate mais de ideias do que o outro, que foi troca de insultos, como todos nós já aqui o dissemos. E foi um debate a três, onde Clara de Sousa entrou. Enfim, é a diferença entre ter Clara de Sousa, que todos os domingos está com o Luís Marques Mendes e, portanto, vai aprendendo uma coisa e tal outra de política, e termos uma Sara que é uma jornalista de desporto, que colocaram-na por ali nos debates políticos. Portanto, grande diferença nota-se logo, e a forma como há uma rigidez e há aqui um confronto que Clara de Sousa faz, quer seja contra o Rio, quer seja depois contra a André Ventura. Portanto, acho que nisso ela quis bater nos dois. Acho que bateu especialmente no André Ventura com a questão das crianças, de receberem o apoio social ou não. Portanto, aqui foi ela criticou o discurso de André Ventura ser falacioso. Ela que usou uma clara falácia de apelo ao coração, portanto, aqui ao sentimentalismo, portanto, as crianças. Mas vou pegar naquilo que o Guilherme disse, que de facto Rui Rio não disse claramente no que toca à parte da prisão perpétua o que é que ele queria, ou deixava de querer. E o André Ventura foi dizer, pronto, o Rui Rio ele também quer, ele também faz, e não sei o quê. Portanto, foi colocando sempre debaixo dos seus braços, e portanto,
aquilo que nunca respondeu, ele, desculpa interromper, ele nunca respondeu diretamente, ok, quero isto, nenhum.
Sim, e quando o André Ventura ia defender, ele dizia, eu não disse isso. Mas também não disse para querer, simplesmente eu não disse isso. Portanto, é um pouco complicado. Aqui tivemos duas estratégias. Tivemos uma estratégia de André Ventura mostrar que afinal é tão moderado quanto as respostas não chocam o tanto, e portanto o escândalo vem por parte da comunicação social e por parte do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista, e portanto todos os vossos escardalhos, vamos chamar assim. E o Rui Rio quis mostrar de que há um pouco a semelhança, copy-paste daquilo que o António Costa fez com o Rui Tavares, em que disse, não, aqui da esquerda o único que safa isto tudo é o Partido Socialista. Portanto, o voto, aquela célebre frase de o voto livre não nos livra de um governo da direita. E portanto, aqui o Rio fez exatamente a mesma estratégia. Pois, não, se querem acabar com o Partido Socialista é com, é com o PSD, não é com o Chega. Ele aqui, obviamente, traz a questão dos Açores, em que diz, olha, um dos seus deputados já foi ao ar, portanto, já nem sequer é do Chega. E o outro, também rói a corda e nem sequer quer saber das coisas que estão a acontecer. Ou seja, é uma incompetência por parte daquilo que vem sendo as coisas do Chega. Portanto, o Chega continua-se a mostrar ser um partido de um homem só. Portanto, é André Ventura e o resto não há. Depois veio com estas questões também de que o Chega viabilizou orçamentos do PS e da CDU, nomeadamente aqui no Seixal. Portanto, estou sempre escondido. Portanto, através da abstenção no Seixal, os orçamentos estão a ser aprovados nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais. Portanto, se calhar quando o André Ventura diz que não precisamos de tantos deputados de freguesia, se calhar ele está arrependido de ter alguns eleitos pelo Chega, ou como temos também a própria vereadora da Câmara de Mora, que era a grande Câmara que o Chega queria, que já passou a independente. Portanto, eu ouvi recentemente as teorias do Ricardo Araújo Pereira de que passado meio ano o Chega já não vai ter grupo parlamentar porque já se passaram todos para independentes. Portanto, isto acho que foi uma boa estratégia por parte do Rio, não sendo um claro vencedor. Eu acho que no meio disto ganha, porque foi bastante claro foi claro naquilo que ele quis ser claro e foi dúbio naquilo que ele não tinha muita certeza. Há aqui uma correção que eu quero fazer, porque é um tema que me é muito querido, que é a questão da reforma do sistema eleitoral, o número que eu faço sempre, este documentinho que elaborei com o doutor Ribeiro Castro, juntos na SEDES, em que não é necessário fazer uma reforma no Parlamento, não é preciso os dois terços que o Rio diz no debate. Aquilo que basta é a Constituição diz, preto no branco, que o mínimo de deputados que tem que funcionar são 180, portanto o Rio diz que quer passar para 190, o mínimo de 180 ou o máximo de 230 deputados. E o Chega, pronto, e 100 deputados são mais suficientes, e depois lá está que o Rio fez uma boa coisa, que é disse, ok, então você fica fora do Parlamento. Ah, mas eu não me preocupo de estar fora do Parlamento, precisa que isto funcione e tudo mais. Nós estamos com uma boa proporcionalidade daquilo que é o número de habitantes para aquilo que é o número de deputados, para aquilo que são os deputados. Nós temos na nossa Assembleia da República. Porque até mesmo o Vítor Orban, ele fez uma grande descida dos 400 e qualquer coisa deputados para também 220 ou 240 que tem a Hungria, a proporcionalidade está igual à portuguesa. Nós não podemos comparar-nos com Espanha, nem com França, nem com Inglaterra. Portanto, nos comparar é com países como a Bélgica, a Finlândia e a Hungria, que têm mais ou menos o mesmo número de deputados / habitantes que nós temos. E isso é que é importante nós analisarmos, de outra forma não vale a pena. Agora, eu acho que há aqui uma vontade clara por parte do Chega de ir para o governo, de que tem que levar connosco no governo, que nós queremos efetivamente fazer as reformas, e o PSD está na perspectiva de conseguir não moderar o Chega, evidentemente, mas que o eleitorado poderia votar no Chega, perceba que votar no PSD é que é retirado lá o António Costa, porque o Chega também não parece dar garantias de que vá votar juntamente com o PSD na tal moção de censura que o Rio falou. Portanto, acho que um debate é um pouco isto, depois houve esta questão toda dos cortes de pensões e tudo mais, e buscar os fantasmas de 2015, quer dizer, se vamos buscar os fantasmas de 2015, eu devia ter dito, ok, então em 2015 você, André Ventura, era um grande eleitor do PSD, militante, inclusive. Né? Portanto, se é para buscarmos passados, então vamos buscar um passado comum. E o André Ventura está nesse passado também dos cortes das pensões com o governo de Passos. E, portanto, aquilo que ele quer é a reforma do subsídio de dependência e reforma do subsídio de dependência e temos que acabar com o subsídio de dependência e temos que fiscalizar os Mercedes que estão à porta das casas e acabar com o subsídio de dependência porque o Rio foi ao parque como o André Ventura também foi. E, portanto, sabe que a subsídio de dependência existe. O Rio, nesta parte, consegue agradar aqui a um certo eleitorado de esquerda, que eu acho que é importante, que é de não entrar nesta capilenga do Chega de que vamos acabar os subsídios, não? Os subsídios têm que se manter, porque existem pessoas que efetivamente necessitam destes mesmos subsídios. Vamos é aqui, finalmente, ao bem de ética que o Rui nos falou desde o início do tempo, que é a questão da moralização de quem é que ganha. E lá está, foi o que ele disse, nós não podemos pôr uma pessoa aí trabalhar 50 km, porque ir trabalhar daqui a 50 km do trabalho não faz sentido.
Obrigado, Cláudio. Sabemos que, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que este debate, acho que todos os debates deviam ir mais nesta direção, pelo menos, do que foi hoje. Porque eu acho que, pelo menos, nos primeiros dois debates, fiquei com uma impressão que, pronto, nada se aprendeu, não é? Era tudo uma troca de galhardetes, era os chavões, não sei o quê. Pelo menos neste, embora eu acho que a Clara de Sousa, embora tenha a fama de não ter uma moderação muito agressiva demais até, de se intrometer muito, se calhar, até neste caso, pelo menos hoje, foi uma vantagem, porque pelo menos meteu-os a falar mais sobre as medidas que cada um deles tem. E o que pergunto para vocês, a vocês, é se acham que os debates daqui para a frente deviam ser mais nesta direção e que, o que é que, e se assim fosse, o que é que esperavam mais deste debate? Já temos as críticas, mas agora já temos a análise, mas o que é que acho que Rui Rio e Ventura poderiam trazer mais para a mesa?
Bem, como o Cláudio saiu, mas já vai voltar. Queres ser tu, José, primeiro? Pois, eu?
Podes começar tu agora.
Podes começar, Guilherme, já começaste.
Em relação aos moldes dos debates, é assim. Tu disseste aí para poupar as críticas, é assim, não sei até que ponto devemos poupar as críticas, porque as críticas são importantes para realmente haver uma melhoria nos moldes dos debates. Porque se formos a ver, se tivermos só a falar dos moldes dos debates e não do conteúdo em si, não é? Se formos a ver, é profundamente injusto como é que a televisão dá mais tempo de antena ao futebol. Eu sei que isto agora é um bocado fora do contexto, mas isto é uma realidade, dá mais tempo ao futebol do que à política. Repara, nós temos cerca de 30 minutos, 25 minutos de debate. Tu no futebol, tu tens o que é que vai acontecer antes do jogo, 2 horas antes. Tens, tipo, o jogo em si e depois tens mais duas horas depois do jogo. Ou seja, se nós formos a falar dos modos dos debates, temos que nos concentrar, temos que nos focar nas seguintes questões. Primeiro, dedicar mais tempo da antena à política e aos debates e prolongar os debates, não é? E depois, também de certo modo, fazer aqui um bocado, digamos, uma espécie de sorteio, porque não é justo o PS e o PSD debaterem nas televisões que toda a gente vê, SIC, TVI, RTP, e os outros não. Quer dizer, ontem tivemos um debate, digamos, não muito importante no conteúdo de decisivo de eleições, mas é importante mesmo, entre o Bloco e o Chega, e foi na SIC Notícias, não é? Este PSD já foi na SIC. Isto é um bocado também como o que o PCP critica, é verdade, eu estou de acordo, apesar de não me identificar com o PCP, como todos nós aqui sabemos, os quatro, mas se nós formos a falar dos moldes, temos que criticar os moldes, temos que também refletir sobre como é que isto tudo é feito, como é que tudo isto é organizado, não é? Pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre os moldes. Relativamente ao que eu esperava mais do debate em si, do conteúdo em si, bem, não foi, ok, vá, a questão da imigração e tudo mais e dos refugiados é importante, sim, mas não é o tema central, digamos assim, era mais, era mais que Rui Rio e André Ventura respondessem diretamente. Ok, o que é que vai fazer se o Rui Rio sair por cima nas eleições? O que é que vai fazer o André Ventura? O que é que está disposto? A Clara de Sousa teve bem e perguntou mesmo. Ok, responda diretamente a isto. Ele responder, não responder, andava ali para trás, para frente, não foi assim muito esclarecedor. Eu acho que ambos deviam realmente ter dito, ok, nós vamos fazer isto, em concreto, e nós vamos fazer isto. Depois começou a sair por outras vertentes, radicalização do Chega, como é que o Chega é muito radical, em que é radical, pronto. Isso também é importante, obviamente, para percebermos algumas posições que o Chega toma e até a opinião que o PSD tem em relação, digamos, ao espectro que o Chega ocupa na política. Mas eu queria era ver mais, digamos, o Cláudio ao bocado disse que sim, que houve sumo, mas eu queria ver ainda mais sumo. Queria perceber o que é que Rui Rio estaria disposto a fazer com o Chega, o que é que não estaria disposto a fazer e vice-versa. É simples, só isso. José, força.
Bem, a minha opinião é mais ou menos semelhante à do Guilherme, porque eu também acho que nós temos debates de 25 minutos, é um tempo muito curto para se poder aprofundar as ideias e para se poder aprofundar os temas como eles deviam ser aprofundados para uma eleição, ainda mais uma eleição como esta, em que precisamos de ter claramente a noção de quais são as alternativas e como é que vamos construir um governo que se aguente nos próximos 4 anos. E nós com 25 minutos não conseguimos debater quase ideias nenhumas. Os debates devia-se tentar fazer debates maiores para poder esclarecer melhor os eleitores. Depois, este debate foi consideravelmente melhor que o debate de ontem do André Ventura. No debate de ontem não se conseguiu aproveitar quase ideias nenhumas. Neste já havia ideias claras sobre alguns pontos para o país, no que toca às soluções do governo entre o Chega e o PSD para um futuro governo de direita, ou outros temas, como algumas propostas, como nós já aqui falámos, da prisão perpétua ou da subsídio à dependência. Neste debate já conseguimos ver quais são as posições claras do Chega e do PSD em relação a esses temas e quais são as diferenças e também as diferenças em termos de posição no espectro político e ideologia dos dois partidos. Mas mesmo assim, eu acho que ainda falta conseguimos aprofundar mais noutros temas que também são importantes, como temas mais de economia relacionados com o crescimento económico, com os baixos salários, com que soluções é que nós queremos para os jovens, entre outros temas que também são bastante importantes e que nos afetam a nós diretamente, a nós, falo a população portuguesa diretamente, e que nestes debates de 25 minutos não dá tempo para nós aprofundarmos quase estes temas. Temos que nos escolher a 2 ou 3. Mas mesmo assim foi um debate onde já se conseguiu ter uma maior noção e espero que os próximos debates com todos os candidatos também sejam assim e que se consiga discutir boas ideias e propostas para o país, pois é isso que interessa.
Obrigado aos dois.
Eu pedia-te que me fizesse a pergunta, porque eu tive que buscar um carregador.
A pergunta foi que houve a crítica. A primeira pergunta é se achavam que os debates deviam ir mais nesta direção. Eu, pelo menos pessoalmente, achei que este foi um debate melhor, com mais sumo, lá está, que os anteriores. Se achas que os debates iam ir mais nesta direção. E o que é que esperavas, ou o que é que esperavas mais deste debate entre Rui Rio e André Ventura?
Bem, os debates obviamente deviam ser de uma hora cada, ponto. Custasse a quem custasse, mas tinha que ser. E portanto, quem realmente quisesse perceber a política iria aguentar um humor. E repara, contra mim falo que aqui no podcast Conversa, que é o perfil que costumo usar hoje, portanto, eu neste momento estou a sentir um certo privilégio daquela coisa de ser ministro de um governo, mas depois sou ministro, ora deixo de ser ministro, não é? Portanto, é aqui um pequeno privilégio.
És ministro de um governo, mas tens pasta.
É, uma coisa assim de género. E, portanto, ora, saltito, Polititank, podcast Conversa, Cláudio Fonseca, enfim, é o que vocês quiserem. Mas o ponto aqui para mim é que tinha que haver isso, ou seja, tinha que realmente haver uma hora de debate. Porque senão, pá, eu pessoalmente vou para um debate e já sei que eu não vou conseguir ir além de dois, três. Nós aqui ontem fizemos quase uma brincadeira de quantas vezes é que Catarina Martins dizia extrema-direita. Eu acho que nós também poderíamos fazer o mesmo jogo de quantas vezes é que o Rui disse, bom, o tempo, a questão do tempo. Depois não há tempo e falta tempo e tudo mais. Eu contei para aí umas 5 ou 6 vezes no mínimo que ele tenha dito isso. Portanto, devia haver mais tempo. E os próprios analistas políticos iriam gostar disso. Portanto, aqueles que realmente são bons iriam aguentar-se à bomboca. E, portanto, aquilo que eu estava à espera era que houvesse realmente uma clarificação de vamos ter Chega no governo ou não vamos ter Chega no governo. Por parte do Chega, a resposta nos foi dada ontem. Agora, aquilo que nós tínhamos de perceber é o que é que o PSD vai fazer. E o que o PSD está a fazer é jogar aqui um bocadinho na esperança de que consolide os votos e, como está aqui a dizer o Rosa Effect, que é a questão do roubar os votos. E, portanto, o Rui disse que não, eu quero manter aqui os votos que eu tenho no PSD e, portanto, daqui não sai. Portanto, é aqui uma velha ideia que assim. Não é? Portanto, os votos são meus, é a minha propriedade e, portanto, estão aqui num saco e daqui ninguém me tira. Acho que o André Ventura podia ter capitalizado um pouco mais de os votos não têm dono. Portanto, os votos é de quem os apanhar. Algo assim de género, acho que ficava bem. E, portanto, se não transmite mesmo esta ideia de cacique por parte do Rio. E depois, era esta clarificação que eu queria ter. Era perceber o que é que o Rio vai fazer. Ele está muito aqui no campo das ideias e, portanto, logo se vê. Portanto, vamos primeiro votar e depois logo se vê as coisas. Eu, por um lado, alinho com o princípio de argumentário, que é cada um faz por si e depois logo vamos a contas. Porque senão seria... Imaginemos que tínhamos aqui uma coligação PSD-CDS. Quer dizer, o que o PSD dizia num debate, o CDS tinha que dizer que sim no debate seguinte, com outro personagem. Portanto, as coisas acabam por ser assim prejudiciais nessa parte. Agora, vamos ver o que é que os outros players dizem, porque assim, nós neste momento estamos a dar muita atenção ao André Ventura, porque já são dois debates com ele, portanto, dois debates seguidos, a monopolizar a atenção. Mas agora vão começar a aparecer outros players que vão mandando os seus soundbites. Ainda não vimos Iniciativa Liberal a debater. O Rui Tavares foi académico naquilo que foi a sua perspectiva. Portanto, nada mais a dizer quanto a isto. Agora, vamos ter que ver como é que depois vão ver aqui rodas engrenarem-se umas nas outras. Eu acho que vai ser super importante percebermos como é que todos eles vão debater com o António Costa. Agora vamos ver nesta parte o que é que nos traz. Deixa eu só ver aqui um comentário. Certo é porque estes 12 minutos só beneficiaram a proteção com uma dor eventual de que nunca fez gol. E o Rui se aderiu ao passo para chegar para a época de militante do PSD. Pois, eu sou sério, se fosse militante do PSD, eu não iria gostar de uma aliança com o Chega, mas isso é a minha posição pessoal. Cada militante do PSD tem que tirar por si e vão ver com mais congressos certamente dentro do PSD. É que não é por nada, mas hoje estiveram frente a frente os líderes partidários mais sufragados foram internamente dos partidos. Portanto, o Chega fez não sei quantos congressos para eleger continuadamente o André Ventura, assim como também o Rio passou vários congressos e várias diretas internas. E, portanto, bravo estes dois. Agora, lá está. Vamos ter que esperar para ver o resto dos debates, para ver como é que as rodas vão engrenar ou se por outro lado se partem de todas e sobreaquece mais. Eu acho que a prova de fogo vai ser um debate com o António Costa. Quer para o PSD, quer para o Chega, como também tenho muita expectativa da Iniciativa Liberal nestes debates, no sentido de vermos se a Iniciativa Liberal vai assumir uma postura hipster da política, aquele amigo Pedro Cholas, que sabe tudo sabe sobre política e que considera-se o pináculo da sapiência do que é o correto ou das coisas correto na política e ver o que é que isso dá nessas partes. É aprender um bocadinho com os presidenciais. Os protagonistas são quase os mesmos.
Obrigado, Cláudio. Eu entendo essa posição de que, pronto, o pessoal vê mais futebol, perde muito tempo com o futebol, uma hora com o futebol, horas com o futebol, e também entendo a posição que a seleção de temas tem que ser muito pequena para aqueles 25 minutos e depois tem que ser muito sintetizado. O problema é que eu acho que os 25, no ponto de vista de marketing e de chamar a atenção às pessoas e manter a atenção das pessoas, pelo menos na cultura em que estamos, em que acho que chega, esses 25 minutos chegam, mas existe um problema na parte da moderação, que é, por exemplo, a escolha dos temas, ou das perguntas, aliás, que não são, que acabam por fugir muito ao que interessa ao eleitorado. E depois é por parte também dos próprios candidatos, que perdem muito tempo a encher chouriços e não, até nem têm interesse sequer a responder a essas perguntas. E preferem ganhar mais os pontos e fazer o sensacionalismo do que estar a... ou seja, é uma culpa, são dois estados, como é que chamam a comunicação social do quarto estado, não é? Ou seja, ali, quarto poder, ou seja, tens ali dois grandes poderes, um bocado naquele mundinho de televisivo que simplesmente não tem interesse em mudar, mas também parece que estão ali sem noção. Eu acho que os 25 minutos chegava se fossem bem usados, com temas bem usados. Só que, pronto, não é por qualquer razão não é interesse nem de um poder nem de outro. E acho que, por exemplo, uma coisa que André Ventura acho que me tem desapontado, de certa forma, é que ele, quer no MEL, quer no seu congresso, também pela mesma altura, acho que foi, também na altura do Mel, houve ali o congresso, acho que foi o congresso também, do Chega, sim. E basicamente ali a direita concordou que tínhamos, como o José disse, que tínhamos que voltar aos temas que interessam, que é aos temas das reformas, dos salários, das condições de trabalhadores, dessas coisas que interessam ao eleitorado médio. E parece que nem o próprio Ventura está a fazer isso, porque estamos a ir, lá está, para a castração química, para a prisão perpétua, para essas coisas que... Exato, que fazem sentido e são importantes e são focos de uma direita securitária, como a Chega, mas que para as massas não interessa tanto. E por isso eu acho que o André Ventura está... Acho que a direita... Rui Rio começou bem nesse sentido. Acho que estava a começar, pelo menos... Estava a começar a falar de políticas, mas depois aquilo, lá está, descambou rápido para essas coisas, para esses tipos de políticas que não interessam nem ao Vinho Jesus, por assim dizer.
Mas são as únicas que o Ventura.
Estão sempre a dar naquilo, parece que não estão, na prática agora não têm interesse em ir atrás do eleitorado médio. Simplesmente manter o eleitorado. Parece que se esqueceram do que disseram do MEL, esqueceram-se do que disseram nos congressos e chegaram aos debates e é mais do mesmo do que se viu até nas presidenciais. Isso. Fiquei desapontado, continuo desapontado, pelo menos com a direita, nesse sentido. Estamos a 36 minutos, não sei se querem deixar mais algumas declarações finais. Não? Está assim, tudo dito?
Eu acho que o pessoal tem que estar atento às armadilhas que cada um dos candidatos vai colocar. Temos hoje publicações por parte do Bloco de Esquerda a dizerem que estouraram o André Ventura no debate. Temos o André Ventura a dizer que estourou a Catarina Martins no debate e vai continuar sempre assim. Mas há quem vá para o Twitter fazer de coitadinhas que o pessoal não pode dizer que a Catarina Martins perdeu o debate. Porque isso não é verdade.
Repara, Cláudio, o Twitter nem pode ser, digamos, um ponto em ser tomado em consideração. Nós todos sabemos o que é que o Twitter...
Nem pode ser exemplo.
Nem...
Claro, mas as pessoas falam...
Diz.
As pessoas falam ali, portanto, elas são um reflexo, são um sintoma do que está a acontecer. Não digo que seja um problema, mas são um sintoma.
Claro, mas as pessoas vão para o Twitter debater política. Como, por exemplo, nós vimos aquele post... Acho que foi o Vasco que mandou lá para o grupo, por exemplo. Não foi o Vasco.
O Vasco está bloqueado por essa pessoa. Pessoal, o Vasco é muito também...
Democrático, livre e...
Como o André Ventura, eu também no podcast conversa porque não gostou de um post que eu fiz, a rachá-lo de alto a baixo. Mas pronto.
Não, já sabemos que de veras é, claro, que é democrático. 100%. Mas, como eu ia dizer... Quer dizer, o Twitter nem pode ser um foco de discussão de política. Quer dizer, claro que as pessoas têm liberdade de expressão e tudo mais, mas as pessoas que vão debater política para o Twitter, na minha opinião, são pessoas que, primeiro, javardam aquilo completamente. Que não têm qualquer sentido crítico de opinião, não conseguem fornecer uma opinião construtiva, uma opinião que diga, ok, olha, realmente esta pessoa tem razão. Não, é quase na sua totalidade, sempre uma opinião tóxica, quase sempre. Até o Johnny faz isso. Claro, vai lá lavar roupa suja e não sei o quê.
Eu acho que podes tirar o até.
Está bem. Mas pronto, acho que não nos podemos estar agora a exigir de não faz sentido.
Vamos evitar nomes.
Estamos aqui para debater sobre todos os temas de forma livre, democrática e tudo mais. Damos espaço às pessoas do Chega, às pessoas do Bloco, às pessoas do ERD, às pessoas do Ana Gomes, enfim, esse é outro, também não vou falar. Mas,
olha, o professor Tiago está aqui a dizer uma coisa.
Agora, diz. O quê?
Tiago Ferreira Lopes, do Estado Portucalense, está a dizer que não são espaços de debate, são câmaras de eco.
Pois. O que é que é o Twitter para debater política? Foi por isso que eu desisto de ler o Twitter. Não tenho Twitter já. Quer dizer, não é?
Twitter é uma espada de dois gumes. Por um lado, é o seu próprio ecossistema. O que se passa ali, está ali, por isso não vale a pena estar a estressar com o que se passa ali. Porque cada um está a falar para o seu rebanho. Mas, por outro lado, quem está ali a falar também está no Parlamento, também está como militante do partido, também está a influenciar pessoas. Por isso, as ideias que circulam ali são as ideias dessas mesmas pessoas. E é preciso ter atenção a isso, porque isso depois vai, encontra-se o isso, como isso afeta depois a militância e depois, eventualmente, os cargos que os que estão mais acima das listas ocupam. Por isso, isto na forma prática, como o Twitter funciona e como essa câmara de eco funciona. Sim, é uma câmara de eco, mas ao mesmo tempo é uma câmara de eco onde todas as pessoas que vês na política e na televisão fazem parte e estão lá e depois são as ideias que circulam nos seus ambientes e depois passam cá para fora. Por isso é uma coisa complexa. Muito bem.
Por acaso aqui,
antes querem...
Há aqui um comentário bastante interessante. o efeito do Twitter na alteração dos votos é residual, já está documentado. Eu acredito que sim, pronto, realmente deve ser verdade, sim. Mas as pessoas que votam por influência do Twitter, ou por coisas que viram no Twitter, são pessoas que à partida não têm uma consciência, digamos, totalmente racional. Repara, eu, o que é que eu faço para votar? Eu vou, vejo os debates, obviamente, vejo quais são as posições, até posso eventualmente ler o programa político, alguns aspectos, não todos, obviamente, mas até posso ir assim buscar informação aos debates e tudo mais. Agora, as pessoas que vão, que votam por influência de documentários ou tweets presentes no Twitter, são pessoas que à partida não têm aquela mente de ok, vamos okay, perceber quem é que vamos votar. Não têm, quer dizer, não, eu não percebo, mas pronto, as pessoas lá no Twitter é que sabem, ainda bem que eu não estou metido nisso.
É isso, ainda bem que estás no Polititank.
É isso.
E no okay. PST também, só para
falar. Muito obrigado a todos por os vossos comentários. Acho que foi mais amanhã. Quando é que é o próximo? A que horas é que é o debate? Aliás, amanhã foi temos boa. Três, não é?
Não,
são
não
três debates tudo. Amanhã. Por isso, amanhã, já agora, amanhã vai haver vai muita mão na massa.
Bloco Livre, PS, PCP, que o PCP não vai. Ah não, vai, este é com o PS, NTV, vai.
Esse vai porque é por
sim, pronto.
Canal aberto.
Exato, CDS PAN, é isto que temos para amanhã. CDS pronto. PAN até pode vir a ser interessante.
É o agrobeto versus explorador agricultora.
Por falar em CDS, vai sair amanhã também um artigo do nosso José que vai falar sobre o CDS, por isso fiquem a aguardar. E este podcast, ou aliás este direto, vai estar no YouTube e vai estar também em podcast nas vossas plataformas favoritas. Agradeço a todos.
E deem 5 estrelas.
Amanhã. Exatamente, deem-nos 5 estrelas, ou então se forem liberais, deem o que vocês quiserem.
Não, tem a opção. 5 estrelas. Não aceitamos menos que isso.
Exatamente. Pois, tudo bem. Eu sou o Cláudio, então.
Eu como estou no podcast Conversa, posso ter esta postura.
Não, mas tu és o presidente.
Mas eu sou o conselho.
Isto tem que ser votado em maioria. Hein? Temos que reunir-nos um bocado, agora, daqui a um bocado. Pá. Não, temos aqui podcast Conversa, não vamos chamar aqui para este assunto.
Vemo-nos amanhã, no outro direto. Supostamente também vai ser um bocadinho mais alongado por serem. Pelo menos aqui não temos tanto o mesmo problema que as televisões, não é só 25 minutos.
É o que quiser.
E podemos alongar um bocadinho para debater um bocadinho mais. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tenham boas conversas.
Oh, muito obrigado. Pensem muito.
Pensem muito.